Bom dia. Bom dia. Da minha gratidão por estar aqui, compartilhar esta conversa. Eu quero dizer a todos e todas que chego aqui com uma bagagem enorme de incertezas, com muitas indagações e muitas inquietações, sabe? Isso é o que me move nesse momento, nesse debate sobre democracia, no atual momento da história do mundo e do nosso país. Se a gente pensar da formação social do nosso país, que foi constituída a partir do genocídio dos índios, e que só 130 anos nós não temos mais escravidão no nosso país. Pensar o que é democracia nesse país. E aí, eu penso que esse momento é um momento extraordinário para todos nós pensarmos e repensarmos um conjunto de questões que aqui foram trazidas pelos companheiros que me antecederam, que é, se a gente vai fazer a avaliação, a autocrítica, ou a forma como a gente vai fazer uma análise do que foram os últimos anos, não importa. O que importa é que é preciso olhar para esse momento e, na minha opinião, esse momento produzirá capacidade de reflexão e retomada de processos que produzirá a necessidade de a gente construir novos caminhos. A saída vai ser a partir de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, eu também trago esse otimismo de que esta crise, este caos vai produzir um novo processo. Eu inicio minha fala acreditando nisso. E, obviamente, nós precisamos olhar para o que foi, com paciência e generosidade, para o que foi esses 30, 40 anos ao qual o Frei Beto se referiu aqui. E agora, nesse momento da história, nós precisamos nos esforçar para ver quais são os caminhos futuros da sociedade brasileira, como não estamos aqui só os brasileiros e as brasileiras, da sociedade mundial, dado o processo que estamos vivendo de derrocada das democracias. E aí eu queria usar uma frase do Boaventura Santos, que diz assim: há futuro para a democracia num mundo dominado pelo capitalismo financeiro global, pelo colonialismo e pelo patriarcado nas relações sociais? O livro que ele deve ter lido já, né? A Difícil Democracia, do Boaventura da Silva. Essa pergunta, ela é profunda, Pedro Santos. Ela é muito profunda, essa pergunta, porque eu quero me referir ao Brasil, aos processos que nós vivemos anteriormente e a necessidade que nós temos de ler que democracia nós temos, nesse momento da nossa história. Sempre me perguntei, e eu não me apresentei para vocês, vou me apresentar agora, sempre me perguntei. Eu sou nasci no interior da Amazônia, no estado do Pará, sou uma cabocla da Amazônia, portanto, sou agricultora familiar, e eu sempre me perguntei, na minha condição humana, individual e coletiva, se de fato nós tínhamos algum nível de democracia nesse país. E eu estou falando deste lugar. Lugar onde você olha um Congresso Nacional que não é a cara do povo brasileiro. Lá quantos por cento nós temos de jovens? Quantos por cento nós temos de mulheres? Da classe trabalhadora? Representantes legítimos que não é de nenhuma bancada, de nenhum B. Qual que é a situação do nosso país do ponto de vista agrário? É o país mais concentrador de terras. Qual que é a situação das mulheres brasileiras? A situação de desigualdade. E qual a situação da população negra no nosso país? E parece que esses aspectos foram muito pouco aprofundados no período eu chamo de intervalado, 12, 13 anos aí. Essa cultura de maximizar que o voto resolve tudo, ele se espraia, inclusive, em todos os outros espaços, inclusive que nós atuamos. arruma um jeito de achar que o voto resolva coisas que precisavam ser debatidos na raiz. Então, esse período intervalar que nós vivemos do governo Lula e do governo Dilma, tinha a impressão que tínhamos uma fantasia. Estávamos vivendo a democracia do século. Porque participávamos de várias conferências, isso é muito importante. Porque tínhamos um nível de inclusão para algum patamar de debate. Então havia uma ideia muito... Tínhamos uma ideia de uma profunda inclusão, olhando muito para esse aspecto do valor do voto, que é muito insuficiente para fazer um debate mais profundo sobre a democracia, levando em conta todos esses elementos que aqui eu trago para uma reflexão, onde a comunicação não foi algo fundamental para que, de fato, nós pudéssemos avançar ainda mais em aspectos democráticos nesse país. E nós vivemos um período que temos que reconhecer que foi muito importante de conquista, mas, ao mesmo tempo, temos que fazer uma reflexão das suas limitações democráticas. Nós temos que fazer isso para poder dar passos seguintes. Eu também acho que nós, apesar de tudo, temos uma linda experiência coletiva no nosso país. As organizações construídas, os processos que nós construímos ao longo dos 30, 40 anos, na minha opinião, é a bagagem que nós temos para recomeçar um novo ciclo. É o que nós podemos lançar mão do que aprendemos ao longo desse período, porque eu estou muito convencida e eu sou de uma organização social muito importante para o Brasil, que é a CUT, sou a vice-presidenta nacional, e tenho feito essa reflexão interna de que, se tudo mudou, a gente também precisa mudar à luz de dar um salto qualitativo no próximo período, para os próximos processos que aí estão colocados. E eu lembro, e aí aqui vou resgatar um pouco, lembro que os meus pés rachavam e subiram no litizeiro quente, não sei quem entende o que eu estou dizendo. É uma espécie de ponte à beira do rio, que no meio, quando o sol está muito quente, ele fica forte, a gente tem que subir nele sem sapato, sem sandália. E aí a gente tem que ir de casa em casa, levar o material, explicar o que é o PT na época, explicar o que é o sindicato, a importância de ter uma organização local e tal. E aí hoje eu me pergunto, quem pratica isso? Quem pratica isso? Até eu mesmo não estou indo mais fazer isso. Estou em outro lugar fazendo outras tarefas. E eu acho que os instrumentos que nós temos para fazer a disputa hoje, os instrumentos de comunicação, talvez tudo que nós estamos falando aqui está sendo transmitido, eles são muito importantes e a gente precisa usar ele com muito significado para o nosso processo, o nosso projeto. Mas muitas vezes achamos que vamos fazer revolução só com o WhatsApp ou no Facebook. Que o trabalho de base não é mais necessário, que a comunicação por si só dá conta de tudo. E que se substituiu aquela necessidade de olho no olho, de conversar com as pessoas, de fazer educação popular, de estar presente, ouvindo e sentindo. Ouvindo e sentindo. E compartilhando saberes, compartilhando muita coisa que nós temos aprendido e promovendo possibilidades de diálogos que são muito curtos no atual momento. Eu vejo com muita possibilidade o que a juventude está fazendo. A organização da juventude com um grau de autonomia forte, importante. Mas vejo também que as lutas sociais que nós, a bagagem que nós temos, elas estão um pouco saturadas. Nós temos que ter a capacidade, nesse momento de crise, de nos colocar para um processo de renovação necessária, né, dos espaços e das estruturas que a gente tem. E eu vou caminhar para encerrar e eu queria pontuar algumas questões que é do acreditar mesmo, que é as nossas experiências coletivas. Elas servem, elas são importantes, elas precisam ser colocadas em movimento no próximo período. É momento de pensar muito e repensar muito a prática. É momento de repensar a prática, de sair para o discurso e para a prática. Eu penso que nós incorporamos muita ideia, que eu falei anteriormente, que o voto é a máxima da democracia, mas que nós precisamos sair das cercas da institucionalidade, né? E, de fato, recuperar essa capacidade de empoderamento popular a partir dos trabalhos de base. Como eu sou da CONTAG, a gente tem uma experiência fantástica, que é o GES, Grupo de Estudos Sindicais, Grupo de Jovens, Grupo de Mulheres. E eu confesso a vocês, eu coordenei duas marchas das Margaridas, uma em 2007, no início do governo Lula, e uma em 2011. Eu tenho certeza que nós não organizaríamos 100 mil mulheres a Brasília se não tivéssemos feito trabalho de base local com os grupos nas comunidades. Mobilizado por elas mesmas. Nós vamos criar um grupo aqui para refletir sobre educação popular, sobre violência. E assim nós produzimos uma pauta para o período do governo Lula e o período do governo Dilma. Portanto, o trabalho de base, na minha opinião, eu reafirmo isso, ele é decisivo para o próximo processo nosso. Eu acredito que nós podemos, com esta crise, sair deste processo dando um salto qualitativo. Se a gente acertar o caminho que nós deveremos trilhar, que é o caminho de volta para a base, né? De volta para o processo de mobilização, de diálogo real com o povo lá onde eles estão. Eu falo isso porque nós somos lideranças. Muitas das pessoas que estão aqui nesta sala são líderes. Né? E o papel dos líderes, na minha opinião, tem que ser um papel de estar em profunda sintonia com a realidade brasileira. Se não estiver em profunda sintonia com a realidade brasileira, vai fazer que nem espaços institucionalizados que nós conhecemos, que fala para cá e o povo fala para ali. Então há uma necessidade, uma conexão profunda nesse sentido. Com essa conexão com os processos vivos da sociedade, que para mim são muito latentes e nós podemos recuperar no nosso processo futuro. Então eu encerro aqui falando, terminando a minha fala, dizendo que há possibilidade de construir novos caminhos. Apesar de todas as dificuldades, eu me sinto extremamente animada, não eu enquanto pessoa, mas enquanto pessoa individual, mas enquanto sujeito coletivo. De que nós podemos fazer um processo novo de transformação, dar um salto qualitativo nesse debate. Sabendo que o capitalismo, sabendo que o capital, nesse momento, envereda por caminhos, né, de tentativa de acabar com a soberania, e de colocar os sujeitos políticos da sociedade brasileira em condições ainda piores do que era antes de 2012. Então, queria deixar essa mensagem aqui de que a educação popular, o processo de base, ele será a saída, a rota para que a gente possa recuperar esperança, recompor processos e seguir a nossa caminhada de empoderamento popular.